Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quinta-feira, dia 24 de novembro, dia do Jogo do Brasil, dia que os ativos brasileiros estão performando super bem. Brasil acelera. Está aparecendo um fio de esperança. Tomara que as coisas começam a entrar no seu devido eixo, tá? Mas antes de... Vamos começar um pouco a falar sobre China, senhores. É aquilo. Cada dia que passa, mais novos casos de Covid-19. É impressionante. Pleno 2022. Vocês viram o que está acontecendo na fábrica do iPhone e por aí vai, tá? 20% do PIB chinês parado. Mas, em contrapartida, a gente tem um governo chinês bastante ativo, tentando segurar a economia, dando incentivos, principalmente voltando a focar no mercado imobiliário, tá? Que tem um peso muito grande no crescimento chinês. Então, a gente falou um pouco de China, Europa. Ontem, o PMI da Europa também veio melhor que do mercado esperava, principalmente quando você abre o número e viu quanto que os gerentes de compra pagaram pelos seus insumos, tá? Caiu bastante esse preço. E, aparentemente, podemos estar vendo uma estabilidade, que o pior momento da Europa ficou para trás. Mas sempre lembrando, o PMI na Europa está abaixo de 50, pelo menos há 3, 4 meses, tá? Hoje saiu o dado de confiança do empresário alemão também, acima do esperado. Bom, Europa, eu acho que a gente não é... Será, talvez o pior da Europa também tenha ficado para trás. Então, quando a gente começa a olhar, China, notícia ruim é bom para o mercado, porque o mercado acredita que é mais estímulo. Europa... apesar que está muito frágil, o pior pode ter ficado para trás. Aí vem a principal locomotiva do mundo, que é os Estados Unidos, que é onde as coisas acontecem, é onde o mundo todo está de olho. Bom, o que está acontecendo? Isso aqui nada mais é que é o S&P Futuro, tá? Simplesmente 4.044, e voltou a encostar na média móvel de 200 dias. O que eu quero abordar? Isso aqui, senhores, é uma tese que eu comecei a pensar tem 2 horas atrás, tá? Comecei a fazer um brainstorm, comecei a pensar. Bom, Estados Unidos teve um CPI maravilhoso, e isso fez com que a Bolsa Americana saísse ali de 3.700, 3.800, fosse até 4.050, aí o pessoal do Fed começou a falar duro, voltou para ficou entre 3.900 e 4.000, uma semana pelo menos. Ok. Ata do Fed ontem, tá? Ata do Fed ontem, na minha opinião, ele deu abertura para o mercado apostar numa pivotagem, tá? Porque ele tem pessoas dentro do Fed que atribuem a mesma probabilidade de recessão do que a de no pouso suave. É isso que relativamente o mercado quer escutar, tá? O que o mercado vê hoje? Diversos indicadores que os Estados Unidos vai entrar em recessão, que por sua vez o mercado de trabalho vai enfraquecer, porque por sua vez a inflação vai cair, os preços dos salários vão cair e o Fed vai acabar tendo liberdade para começar a cortar os juros a partir do segundo semestre do ano que vem. Tá, se o Fed não gostar disso, o que ele faz? Bota toda a bateria de membros do Fed para falar que o mercado está exagerando, não é isso que ele quer. O que está acontecendo? Eu estou começando a pensar numa nova tese, tá? Qual seria essa nova tese? Primeiro, isso aqui foi o PMI americano, tá? Foi o menor PMI americano desde junho de 2020, tá? Por isso que talvez o Fed esteja falando menos duro. Se você olhar as novas ordens, o menor nível desde maio de 2020, e é o primeiro PMI nos Estados Unidos, literalmente abaixo de 50. Tá? Então, ou seja, realmente a economia americana, diversos sinais que vai entrar em recessão. Tá bom. O que a gente sempre fala aqui na Genial? O Fed tem 3 instrumentos para trabalhar a política monetária dele. O básico, que é o principal, que é os juros, é o Fed Funds, que provavelmente está telegrafado que deve ir para 5. Aí a dúvida é, o Fed quer que fique entre 5 e 5,25 durante um longo período, que teoricamente seria todo o ano de 2023, e se os números de inflação realmente cederem, ele começa a cortar depois que os números cederem. Esse é o instrumento número 1, é o principal e é o mais básico. Tá? Aí a gente tem o segundo instrumento que o Fed utiliza também, que é super importante, que é o quê? A redução do balanço que o Fed tem hoje, um pouco mais pouco menos de 9 trilhões de dólares. O que significa isso? Todo aquele dinheirão que o Fed colocou desde 2008, que não conseguiu retirar tudo, depois em 2020, o Fed está falando, me dá meu dinheiro de volta. Pô, mas eu estou comprado em S&P, me dá meu dinheiro de volta. Vende o que você comprou e me dá o meu dinheiro de volta. Isso também é um outro instrumento de política monetária. E o que está acontecendo com esse instrumento? Simplesmente, na semana passada, foi o maior quantitative tightening, foi a maior na história que o Fed retirou 40 bi na semana. Tá? E que está acontecendo mais? Quando o Fed faz isso, o que, que ele faz? Ele está vendendo o título público dele da carteira. Tá? Me dá dinheiro, eu te dou título público. Saiu 40 bi. Tá? Isso aqui tira dinheiro da economia e deixa os juros num patamar mais alto, já que ele vende. E quem mais está vendendo o título público americano? China, a gente mostrou esses dias aí que caiu, voltou para o menor nível, já está em 800 trilhões de dólares, chegou a estar 1,4 trilhão, já está em 800. E olha quem também está vendendo título público americano para fazer frente às intervenções cambiais. O Banco Central japonês, 81 bi. Tá? Então, o que, que eu quero passar para vocês? Hoje, o Fed tem uma expectativa, um risco de não conseguir atingir o pouso suave. Começou talvez a ficar um pouco mais mais sensível, e ele tem ainda dois instrumentos super importantes, que é esse retirada de dinheiro e também essa venda que os principais bancos centrais do mundo estão fazendo. O Japão vendeu 81 bi de título americano, China também vendeu. Tá, então, o que eu quero passar para vocês? O terceiro instrumento de política monetária que o Fed usa muito é aquela famosa aperto nas condições financeiras, que nada mais é a maneira educada de dizer queda de bolsa e queda dos títulos, do valor dos títulos públicos americanos, a renda fixa. Tá? Talvez esse instrumento, aperto nas condições financeiras, o Fed fala assim, sinceramente, esse instrumento vai um pouco para o banco de reservas, até porque vocês confiantes e vocês voltarem a consumir pode ajudar no pouso suave. Então, entra, isso é uma tese que eu estou pensando hoje, senhores. Quem quiser compartilhar, Mota, não concordo, concordo, é irrelevante, mas é uma tese que eu estou levantando. Então, o Fed falou, aperta as condições financeiras, vai para o banco de reserva e eu vou trabalhar com a ajuda dos principais bancos centrais do mundo que estão vendendo dívida americana. A China está vendendo para comprar ouro, o Japão está vendendo para pagar as intervenções cambiais. E também eu vou aproveitar esse momento e vou apertar a mão, eu vou aproveitar essa janela de oportunidade e vender títulos americanos. Lembrando, o título de 10 anos americanos, tá? Só para vocês verem, está ali 3,70. Isso era 4,25, chegou a ter 4,25. Tá? Então, se o título está 3,70, ó, 3,69 fechou. Bom, deixa eu aproveitar esse 3,69 e vou diminuir meu balanço. Eu vou dar mais potência a esse instrumento de política monetária e vou deixar o aperto das condições financeiras no banco de reserva. Simplesmente, antes daquele CPI maravilhoso, era 4,22. Agora está 3,70. O simplesmente voltou para os níveis de... Aqui estava em setembro, mas voltou bem, voltou de novo, voltou para 3,70. Então, isso é só uma tese que eu estou querendo falar. E qual é a consequência dessa tese? Se essa tese que eu estou falando faz sentido, esse incômodo que o Fed teria com o mercado botando o S&P para 4,100, 4,200... talvez não seria o mesmo incômodo que ele tinha um mês atrás. Essa é a principal mensagem. Talvez ele fale menos, ele grite menos. Ou talvez o nível que ele comece a gritar, a falar mais duro, seja o nível mais alto. No dia do CPI maravilhoso, o S&P foi para 4,050, a gente teve 3 membros do Fed falando seguidamente, esfriando o mercado, e o mais extremado foi o Bullard, quando ele puxou da gaveta da aula de economia 1, a regra de Taylor, que dizendo que os juros podiam ficar entre 5 e 7. Então, essa é a primeira mensagem. Hoje, qual é o maior risco para ativos americanos? O Fed falar duro, utilizar o aperto às condições financeiras como um instrumento muito importante. Eu tô começando a viajar que esse instrumento foi para o banco de reserva. E se isso foi normal, o mercado vai ficar mais livre para poder, quem sabe, romper essa média móvel de 200 dias, que é 4,068, e rumo a 4,100, quiçá 4,200, tá? Então, essa é o que eu queria abordar um pouco sobre China, Covid. Covid apertando significa crescimento menor, mas significa mais apoio do governo chinês. Europa, o sonho, a expectativa que o pior pode ter ficado para trás, mas o pior ainda é PMI abaixo de 50. Ninguém está eufórico aqui não, tá, senhores? É só talvez o pior tenha ficado para trás. Não é à toa que, por exemplo, a bolsa alemã, tá, eu acho que está subiu mais de 20% da mínima que ele bateu ali em setembro. Tá, só para a gente contextualizar. Vamos lá. A mínima foi aqui em setembro. Cento subiu a bolsa alemã das mínimas. E se você botar isso na bolsa da França, na bolsa da Espanha, talvez dê 18, 19, não é muito diferente disso. Até que ponto o mercado já precificou que o pior da Europa ficou para trás? Aí qual foi a última, qual que falta a última peça do mercado internacional que a gente deve abordar antes de entrar no assunto Brasil, que eu tô esperançoso, eu estou mais otimista, mas de novo, por mais que eu esteja mais esperançoso, mais otimista, eu prefiro ficar sentado na poltrona, tomando uma cervejinha, assistindo o jogo do Brasil lá no CDI. Quem tem coragem de antecipar um Brasil mais sério, vai ser, tomara que seja muito recompensado. Eu vou ficar tão feliz por vocês, tá? Mas eu acho que talvez por cabelo branco eu prefiro ficar aqui sendo remunerado a CDI com liquidez diária. Bom, último ativo internacional que falta de falar, que é super importante, inclusive é peça importante na equação do S&P 500, tá? E qual seria essa peça? O petróleo, tá? O petróleo mais um dia de queda. Tá? O que que tem, o que que está rolando no petróleo? Petróleo hoje trade a macro, que é quanto que a China consome. Qual vai ser o impacto do cap do preço do petróleo russo entre 65 e 70? Sempre lembrando que o petróleo russo é vendido com 20 dólares de desconto entre 20 e 25, ou seja, 85 menos 20 é 65. A Rússia, teoricamente, qualquer um pode comprar o petróleo russo. Tá, então, a oferta do petróleo russo continua aí. E o que que apareceu de novo também na equação do petróleo? Ontem saiu a notícia que a Casa Branca está autorizando, provavelmente a Chevron, petrolífera americana, vai voltar a comprar, investir e retirar o petróleo venezuelano. Tá? Então, ou seja, uma das maiores reservas de petróleo do mundo, que estava embaixo do solo porque a Venezuela está quebrada, esse petróleo pode começar a sair da terra através de petroleiras americanas. Isso é só para te entender como a geopolítica é muito difícil, né? Maduro, inimigo número um, mas entre ter Maduro como inimigo ou ter Putin como inimigo, ou depender da Arábia Saudita, que deu uma rasteira nos Estados Unidos ali no Biden, quando defendeu o corte de 2 milhões de barris, eu acho que os Estados Unidos se sensibilizou com isso e prefere se aproximar do Maduro a ficar refém de Putin e Arábia Saudita. Tá? Então, para falar sobre petróleo, petróleo sob três influências, na minha opinião, e eu não sou especialista, eu sugiro vocês seguirem Heitor Paiva. Petróleo sobre a influência de quanto que a China consome de petróleo, já que a China já está com 20% do seu PIB fechado e Pequim está aumentando a restrição, ou seja, a China está no pior momento da Covid-19. Então, isso é baixista para o petróleo. A questão do cap do petróleo russo também é baixista, porque a Rússia pode vender para qualquer país europeu, porque o petróleo ele vai vender abaixo do cap dele. E terceiro, será que a Venezuela volta ao mercado? Se o petróleo cair ou ficar nesses níveis de 80 dólares, isso é muito bom para a inflação global, que é muito bom para o Fed, que é muito bom para o S&P 500. Tá. Então são essas equações que eu queria passar para vocês sobre mercado internacional. Hoje, quando eu faço a live aqui de casa, eu consigo olhar o chat. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu posso separar os últimos 5 minutos ali, para a gente responder algum tema que vocês tiverem mais curiosos. A gente está aqui para ajudar também, tentar debater. E vocês também estão aí para me ajudar. Eu posso estar falando besteira. Vocês, por favor, me corrijam, tá? Para mim, hoje de manhã, a grande notícia dos ativos de brasileiros, que para mim foi um dos gatilhos para essa mudança de percepção, que talvez o PT abaixe a bola e comece a procurar governar para o centro, comece a procurar uma composição, ter uma base robusta. Hoje a gente comentou no Morning Call de forma sutil. Na hora eu nem dei, eu vou confesso e peço desculpa, na hora eu nem foquei nisso. Mas o que eu falei? Se tem um vencedor, vou repetir a frase que eu falei durante o Morning Call, que eu escutei para falar, eu ainda fiquei triste comigo. Pô, Morto, deve ter reforçado esse ponto. Você se perdeu em briguinha com chat, você devia ter manter a seriedade e focar nessa mensagem. O que eu falei? Se tem um ganhador nessa PEC da transição, chama-se Arthur Lira. Ele está ganhando de 7 a 1. Eu falei essa frase. Ele já tem apoio de republicanos a democratas por PDT. Ele não precisa do apoio do PT para ser eleito presidente da Câmara, que é o segundo cargo mais importante do Brasil, é quase um primeiro-ministro. Tá? Se isso é verdade, se o Arthur Lira vai ser eleito sem o apoio do PT, significa que o Arthur Lira ele pode ser muito mais responsável fiscalmente. Ele não vai ter que ceder ao PT. Tá? Ele pode continuar sendo duro fiscalmente falando. Não sei se eu consegui me expressar bem, mas uma coisa é o Arthur Lira precisar do PT para se eleger. Se o Arthur Lira precisar do PT para se eleger, o PT falava para Arthur Lira, para te eleger, eu te elejo, tá? Fica tranquilo. Eu tenho 170, 180 votos, eu te elejo, mas vai ter que ser 180 por 4 anos. Aí o Arthur Lira, cara, sem você, tá bom, eu vou apoiar isso. Mas sem essa barganha do PT, o Arthur Lira não precisa, e eu acho que o Brasil volta a olhar com mais carinho para quem está sujeiriçado, senhores. Quem pode ser o salvador da pátria é o Tarcísio Gereissati, com a proposta alternativa dele, que está no Senado, que é de 80 bi, e não é nem fora do teto, nem é fora do teto, porque dentro da proposta do Tarcísio Gereissati, ele muda a base de cálculo do teto, abrindo espaço para 80 bilhões. Essa proposta do Tarcísio já tem, inclusive, algum apoio de alguns senadores petistas. Tá? Então, para mim, a principal notícia para os ativos brasileiros hoje, que acabou puxando os encaminhamentos da história, foi a percepção que o Arthur Lira já está eleito e não precisa do apoio do PT. Se não precisa do apoio do PT, o PT falou assim: poxa, eu não estou tão poderoso como eu achava que estava. Eu vou ter que abaixar um pouco a poeira. Reconhecer que eu não estou mais falando para a COP27, eu não estou mais no palco, eu não estou mais falando, e agora eu tenho que entrar no jogo, botar a bola no chão e negociar com o Congresso e formar uma base razoável para poder governar o Brasil. Sem apoio do Congresso, ninguém governa. Vide o que aconteceu com o Bolsonaro. Tá? O Bolsonaro não teve uma boa governabilidade no início. Também ele começou falando, eu vou governar com as ruas. Ele brigava com o Congresso, brigava com o STF, resolveu partir para essa estratégia arriscada de governar com a rua, não deu certo e depois teve que compor com o Centrão a um preço muito mais caro, cedendo muito espaço para o Centrão. O que que o PT barra Lula enxerga hoje? Quanto mais cedo me aproximar do Centrão e formar uma base, isso significa o quê? Ceder para alguns apelos da sociedade. Eu vou ter que governar para o centro. Eu não vou ser hegemônico. Eu não vou fazer o que eu acho certo. Eu vou fazer o que o Congresso acha certo e o que eu acho certo, e vamos chegar a um denominador comum. Essa, não sei se estou conseguindo expressar bem, essa nova variável que aparentemente o PT pode começar a entender que tem que dar alguns passos para trás para poder governar, é o que eu acho que está fazendo os ativos de brasileiros performarem super bem e estão voando. Por exemplo, olha os sinais sobre ativos de brasileiros, tá? Governo Lula não será intervencionista na Petrobras, diz integrante da transição, que não é mais, nada menos que o cara que já foi cotado para ser presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prat, que até 2 dias atrás só falava duro, só falava eu sou petista de carteirinha, só falava que tem que criar sonda no Brasil. Vai criar de novo. Qual o nome daquela empresa brasileira que foi um dos maiores prejuízos que o Santander, que os bancos brasileiros tiveram, que financiaram? É uma empresa de sonda que foi assim, um prejuízo enorme. Eu esqueci que o mercado, o mundo botou um montão de dinheiro, sequer ficou de pé. Eu não lembro o nome dessa empresa, mas foi icônico. De novo, um cara que há 2 dias atrás latia, falava duro, agora não, já está começando a amenizar. O fato de ter adiado o anúncio da PEC da transição, qual é o recado que ele deu para o mercado? O PT falou assim: cara, eu não tenho o apoio. Eu sempre sonhei em poder governar com. Não, não é o GX, não, senhores. Não, não é o Patek. É uma empresa de sonda. Até o Santander era um dos principais acionistas. É G7, alguma coisa com 7. Bom. Voltando ao raciocínio, acho que o próprio PT falou assim: cara, eu não tenho o apoio que eu imaginava que eu tenho. Reconheço que 7 Brasil, muito obrigado, Tator. 7 Brasil, cara. Depois Google, o que é 7 Brasil? Google, quanto o Banco Santander perdeu, que botou dinheiro lá, quantos investidores privados perderam dinheiro lá? Mas voltando, deixa eu voltar para o raciocínio. Eu acho que se Deus quiser, a sensação do que o Lula entendeu e o PT está entendendo, galera, vamos abaixar a bola. Vamos, eu quero governar, eu quero um Brasil governável, tá? Então vamos ter que buscar alianças. Vamos ter que começar o ano com alianças. Eu não quero começar o ano brigando sozinho. Eu não quero começar o ano com um país extremamente dividido. Com uma oposição, se for bem trabalhado, vai ser uma oposição muito aguerrida. Nunca o Brasil teve uma oposição aguerrida de direita. Quem era a oposição do PT? PSDB, uma oposição educada. É a oposição bolsonarista de educada não tem nada, é chute na canela, tá? Olha quem vai estar no Congresso ano que vem. Moro. Imagine o Moro, cada nomeação que sair na Petrobras. O que que ele vai falar? Tá? Isso aí já foi, tem ficha suja. E olha o Petrolão chegando. De novo, e qual é outro recado que eu acho que o PT está recebendo? Isso tudo que eu estou falando, senhores, é como se fosse um sonho, tá? É um sonho de brasileiro. De novo, eu sou muito ingênuo, tá? Imagine o. Pô, agora acabei me perdendo, fui viajar, acabei me perdendo. O que eu quero passar é que eu acho que a ficha deles estão caindo. E mais, hoje, o nível, a velocidade que os governos perdem popularidade são muito rápidas. Olha a perda de popularidade do presidente chileno, 38 anos, veio com uma agenda muito muito progressista, se o nome é correto, ou muito à esquerda, que o povo mudou a Constituição e o povo chileno falou: não, 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 não. Essa tua Constituição, eu vou virar Argentina, eu vou quebrar, eu não tenho como pagar todos esses benfeitorias que você quer. Tá? Então eu acho que o PT está entendendo que é melhor ceder poder e governar para 50, para aumentar, não só governar para petista, mas governar para quem elegeu, que foi o centro. Tá? Então, essa é minha esperança. Se isso for verdade, a gente vai ter uma. Como a gente ficou totalmente para fora. O mundo deu esse rally, senhores. S&P, o DAX, o mundo deu esse rally. Olha as bolsas globais. Aqui, 21,5. E a gente, senhores? Cara, quando eu olho isso, a gente subindo esse ano em dólar 11,86, a melhor bolsa do mundo. Pô, a gente chegou a estar subindo 40 em dólar. Um dia depois das eleições do Lula, quando o mercado deu o benefício da dúvida, o estrangeiro quer botar dinheiro no Brasil, senhores. A gente está no momento único. O estrangeiro quer colocar o dinheiro no Brasil. Aí o Lula resolveu chutar o balde, e chegou a estar subindo só 4% em dólar e agora está voltando. Então, Eu me perdi um pouco na minha linha de raciocínio, mas o ponto principal é: eu acho que o primeiro sinal foi o Arthur Lira vai ser eleito presidente da Câmara sem necessariamente ter o apoio do PT. A casa caiu para o PT com isso. Tá? Falou, pô, então tem que compor. Eu gritar sozinho, não vou arrumar nada. Então, acho que ele está começando a dar sinais que ele vai acabar compondo. E, de novo, Tasso Gereissati pode ser o cara que vai fazer a diferença, quem diria. Tá? Então, é por isso que os ativos brasileiros, na minha opinião, têm bastante preço comprimido. Tá? Eu vou repetir a mesma frase que eu falei. Tá? Eu tive um dos maiores erros de análise macro que eu tive quando falei que achava que o Lula ia governar para o centro. Eu, SPX, um monte de gente, mas eu falava isso e falava uma coisa, mas eu não vou botar meu dinheiro nisso, eu prefiro pagar para cima do que botar o dinheiro agora. Da mesma maneira que eu estou confiante que o Lula, que a ficha do PT barra Lula está caindo, que vai ter que ceder poder, que não vai conseguir arrumar um cheque em branco de 180 bi, não vai jogar a nossa dívida PIB, tá? Ele não vai, o PT não arrumou cheque em branco para jogar a nossa dívida PIB para 100%, que é se arrumar os 180 bi por 4 anos. Ele não arrumou, não arrumou. Se o PT tivesse muito forte, se o PT tivesse 70% de apoio dentro do Congresso, eu te afirmaria que seria. Desculpa. Os 180. Desculpa. Eu te afirmaria que seria os 180 bi. Se ele tiver um apoio que ele sente forte, ele vai lutar pelos 120. Mas se a situação não tiver tão simples para ele, seria algo entre 70 e 80 bi, que seria o sonho de qualquer brasileiro, que seria o Tasso Gereissati, que não mudaria o teto dos gastos, só mudaria a base de cálculo, tá? Então, eu acho que é esse o motivo que os ativos brasileiros estão se recuperando hoje. E se isso, se o que eu estou falando para vocês tiver um mínimo de fundamento, ainda tem muito para se recuperar, tá? Eu acho que essa é a principal frase. Se quem acredita que a ficha caiu e o Lula vai querer governar para o centro, vai, não, vai querer governar para o Brasil. De novo, quem elegeu Lula não foi PSOL, não foi PT, não foi PDT. Quem elegeu o Lula foi o antibolsonarismo, tá? Ponto. Não é difícil entender isso. E, de novo, em 2023, o PT não vai enfrentar o mundo que ele enfrentou de 2022 a 2002 a 2008, quando as commodities subiram 170%. Eu mostrei esses gráficos ontem, hoje de manhã, eu acho também. E também o dólar não caiu 40%. Tudo estava a favor dele. 2023 é um mundo em recessão, tá? É um mundo muito mais difícil para o PT. A margem de erro é muito mais. Muito mais apertada, tá? Então, o que eu estou querendo passar para vocês é que os ativos brasileiros ficaram extremamente largados, tá? Senhores, quem puder dar o like, agradeço. O quórum está baixo hoje, 450 pessoas também, dia de jogo do Brasil. Se eu tivesse lá de vocês, nem sei se eu estaria assistindo ou já estaria começando a tomar cerveja para o jogo, tá? Mas quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece. Então, quem acredita que realmente a ficha está caindo e essa negociação da PEC vai ser muito mais dura e ele vai ter que ceder, os ativos brasileiros têm muito para performar. Eu queria agradecer a turma do Zé, do Clube do Pai Rico, tá? Que ele acabou me passando no Twitter quanto que foi a entrada de estrangeiro, tá? E entrou, acho que foi perto de 400 milhões. Isso é um dos fiéis da balança. Por quê? O estrangeiro foi o grande comprador de Brasil. Esse ano, o estrangeiro trouxe 80 e poucos bi, tá? 84 bi, mais quase 85 bi. É o cara que comprou o Brasil. É o cara que, para mim, Lula ou Bolsonaro é tudo igual. Eu acredito nas instituições brasileiras. As instituições brasileiras nunca vai deixar o Brasil virar um país extremamente populista rumo à Argentina, e também não vai nunca virar uma Suíça, porque quando o Brasil começa a ganhar dinheiro, a classe política vai lá e toma, tá? Então é importante acompanhar o fluxo estrangeiro, e foi uma boa notícia. Depois de 3 dias de saída, com um nível de ruído muito alto, o estrangeiro trouxe mais perto de 400 milhões. O que que eu acho assim bastante me chama a outra coisa, olhando a rentabilidade dos fundos multimercados em relação ao pregão de ontem, que foi um pregão que bolsa caiu, dólar subiu e taxa de juros no Brasil explodiu. Tá? Então, ou seja, quem está apostado contra no kit Brasil, ou quem estava apostada o Brasil Dilmou, a cota hoje desses fundos seria o que está performando bem. Mas a gente não pode sair da realidade que ontem o mercado internacional voou e muitos desses multimercados também operam bastante lá fora. O que eu estou querendo passar para você, não teve nenhuma cota. Ó, só tem que olhar dia 23, tá? Verde, perdendo 0,17, isso aqui é dia 22. Perdeu 0,14 o Gauss, não fez nada o Canvas, a Ibiúna perdeu 0,33, 0,7, nada, não teve um ganhador robusto. Tá? O que que mostra isso? Que não tem multimercado, não está apostando, não botou ainda dinheiro que o Brasil vai Dilmar. O dia que os multimercados tiverem convicção que o Brasil vai Dilmar, esses caras são os maiores caras do mercado, tá? E eles vão realmente comprar dólar, tomar pré, vão vender bolsa, tá? Então, acho que essa é outra mensagem importante. Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, tá? Por exemplo, ontem teve uma Black Friday enorme no Tesouro Direto. Essa Black Friday, para mim, ainda continua, tá? Mas eu prefiro esperar. Eu prefiro comprar esse título público aqui, que está 6,12, que vence em 2055, com juros semestrais a 5,90, confirmando a tese que vai ser 80 bi e alguma coisa parecida com o Tasso de Gerissati. Eu gosto muito do Tasso de Gerissati, eu achei ele muito sereno, tá? O Brasil precisa de serenidade. Eu prefiro pagar 5,80, 5,90 do que, ah, vai ser Tasso. Ah, vai. Ah, hoje também pintou o boato de Haddad com Pércio. Também pode ser bom. O ideal seria sem Haddad, tá? O ideal seria um governador petista, tá? Um petista de raiz, mas governador que já teve o orçamento na mão, sabe que é ingovernável você tentar fazer algo com as contas quando as contas públicas estão desarrumadas. Tá? Então, o cara já viu na pele o que é tentar governar sem dinheiro, endividado. Para mim, seria o melhor dos mundos, tá? Um governador petista, aonde o Lula atende a sua base e, embaixo dele, com cargo de importância, alguém da linha, da estirpe de um PSDB, Plano Real, tipo Pércio Arida, tá? Então, é isso. Eu acho, barra, rezando, pô, cara, a gente tem que torcer pro Brasil. Torcer que eu falo é... Eu quero viver num país bom, cara. Eu quero viver num país crescendo. Não, quero viver de rentismo aqui, aproveitar que o Lula está pensando, poxa, eu sou tão bonzinho com o brasileiro, eu vou esperar o 13º do brasileiro chegar, eu vou botar esses títulos do Tesouro Nacional, a IPCA mais 7, para o brasileiro poder investir bem o seu 13º. Pois, eu acho que eu estou falando de brincadeira, senhores. Mas, pô, eu quero viver num país normal, cara. Eu quero viver num país com juros de 7, 8. Eu tenho vergonha de viver num país com juros de 6,15. Eu não quero que meu filho vive num país com juros que a gente pague. Tá? Essa é a mais pura realidade. Então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Hoje eu vou encerrar a enquete agora. Quem puder dar o like, senhores, menos 150, vai. Hoje o Morning Call foi muito tenso, me estressei bastante no Morning Call. E de novo, vamos tentar baixar a bola no chat, cara. Todo mundo sabe que eu sou antipopulismo. Eu falo mal do populismo do Bolsonaro e vou falar mal do populismo do PT. Se quem for responsável fiscalmente, senhores, eu vou bater palma. Independente se for Lula, independente, cara. Se o cara olhar assim, contas públicas, eu acho sério, pô, eu vou bater tanta palma, cara. Eu vou ser assim. Por exemplo, eu vou até pegar aqui. Uma coisa que é super importante, olha o que eu acabei de falar. Olha como é que o Brasil é, cara. O Brasil tem 456 bilhões de subsídios tributários. Vou repetir: 456 bilhões de subsídios tributários. Vocês acham que desses 456 bi, tudo é eficiente? Será que não dá para passar o pente fino e reconhecer, cara, desses 456 bi, Só 300 são eficientes. Vamos reduzir, vamos cortar 156 bi e vamos passar tudo. É o teto dos gastos, 150 bi. Então, por que que o Brasil, em vez de olhar para o umbigo, por que que ele já vai logo apelar para a solução mais fácil, que é aumentar endividamento? Pô, vamos ser sério, cara. Vamos ser um país sério. Alguém no chat acredita que esses 456 bilhões que a gente, você é tesouro, eu sou tesouro, a gente está dando de subsídio para empresário, são justificáveis? São eficientes? Eu tenho certeza que não. Mas o problema aí é mexer com privilégio. É zona franca, é mexer com isso. Mas, senhores, tem que mexer. Tem que ter reforma administrativa. Por que que a gente tem o judiciário mais caro do mundo? Por que a gente tem o legislativo mais caro do mundo? Olha o que que o Ricardo Amorim colocou. Cara, olha quanto o Brasil paga de imposto. E se precisa, o Brasil precisa se endividar mais, tá? Então é isso que eu queria passar para vocês. Eu queria ver o resultado da enquete. E, de novo, quem puder dar o like, esse like deve ter congelado esse like em 139, não sobe por nada. Então é isso, senhores. Eu não sei se eu consegui pegar o resultado da enquete. Tá, saiu sim. Resultado da enquete. Tem responsabilidade, 68%. Brasil ganha de 2 a 0 no mínimo. Que a Bolsa suba hoje. Ah, cara, vocês mataram a pau. Responsabilidade fiscal. Até porque, se tiver responsabilidade fiscal, a Bolsa talvez não, nem suba 3% hoje. Mas a gente está tão para trás do mundo que, pô, é Bovespa 125 mil mole, tá? Mole. Lembrando, o estrangeiro gosta do Lula. O estrangeiro, se o Lula for para o centro, ele tem a faca, o queijo na mão. O Lula arranhou a credibilidade com o investidor local, com o discurso que ele estava na COP como se estivesse em eleição. Mas o estrangeiro, ele tem total apoio. O estrangeiro está louco para botar dinheiro no Brasil. E se o local sentir confiança que ele dia que o Lula realmente entendeu, foi para o centro, o local volta para o Brasil com força. Está na mão do Lula. Está na mão do Congresso enquadrar e baixar a bola do PT. Tá? Vocês não ganharam essa eleição sozinho, amigo. Quem ganhou foi o anti-bolsonarismo. Se você quiser governar só para pessoalista e para vocês, meu apoio vocês não vão ter. E não vai passar nada com o Congresso. E eu acabei de nomear o presidente da CCJ, o Bolsonaro lá, um dos filhos do Bolsonaro, no Senado, como presidente da CCJ. Aí não passa nada, amigo. Aí a vida do PT seria tão difícil quanto foi a vida da Dilma com o Eduardo. Eduardo, esqueci lá, o Eduardo do PMDB, Joaquim Lins. Então é isso, senhores. Agora, do fundo do coração, vamos ver o jogo do Brasil, vamos se divertir, vamos relaxar. Que semana difícil, que tempos difíceis para o Brasil. É tempo de decisão, é tempo de o Brasil ser maduro, tá? Então, espero vocês 6h15 da tarde para o call de fechamento. Eu, minha querida Denise Barbosa e meu querido Igor Basto, hashtag Brasil4A1. Tenham todos uma boa tarde.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.